agora o novo Gabinete de Guerra das Manhãs 360, que, em início de semana, conta com a análise e a opinião do Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar. Bruno, bom dia. Muito obrigada por estares connosco.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, Bruno. Começamos por novos bombardeamentos em áreas residenciais. Em Kherson, por exemplo, há mortes a registar depois das forças russas terem atacado um hospital, uma escola, correios, vários prédios. E hoje o dia começou com um estado de alerta de ataque aéreo em várias cidades. Bruno, depois do apoio dado pelo Ocidente com o envio dos carros de combate, vamos assistir cada vez mais a estes ataques indiscriminados. Ou seja, os russos não vão ter contemplações também com a população civil e também aí vão intensificar a sua ação?
Bem, eu tenho dificuldade em no fundo, associar aqui uma escalada contra a população civil a estes novos fornecimentos de armamento. Eu acho que, eventualmente, pode ter havido aqui, nesta gestão que a Rússia faz do seu arsenal para este tipo de ataques, que não é tão abundante, provavelmente, como a Rússia gostaria. Portanto, temos algumas notícias credíveis de que eles têm limitações no número, nomeadamente, de mísseis mais sofisticados, etc. E, portanto, vão tendo aqui estes intervalos entre 10 e 15 dias em relação a ataques com mais intensidade, e portanto acho que aí por vezes eles tentam gerir isso em função, no fundo, de condicionar um pouco a agenda mediática, a agenda política internacional, sempre que há uma notícia importante que pode, no fundo, moralizar a população ou os militares ucranianos. Agora, eu acho que, no fundo, este tipo de ataques já existem há muito tempo, basicamente existem desde o início da invasão, e mesmo esta nova fase, digamos, de guerra aérea mais intensa, no fundo já tem uma série de meses, não é? Portanto, vem pelo menos desde outubro. Portanto, desde que ficou evidente que, de facto, a Rússia estava com enormes dificuldades em recuperar a iniciativa e fazer avanços significativos no terreno. Agora, isto não quer dizer que realmente, para a liderança russa, isto não seja uma derrota, e eles não vejam isto com muito maus olhos, mas, de facto, não vejo por si só que isso tenha alterado aqui os dados da questão ou que tenha colocado mais em risco a população civil. Acho que, no fundo, mesmo para a própria liderança ucraniana, aqui a grande resposta em relação a isso não tem a ver, de facto, com menos armamento ocidental, pelo contrário, tem até a ver com mais armamento que lhes permita dar uma resposta militar mais eficaz, afastar mais as forças russas e inclusive reforçar também aqui os meios de defesa, nomeadamente antiaéreos, com meios mais sofisticados que também lhe permitam interceptar mais destes mísseis. Ainda por cima, em relação a algumas destas cidades, como a zona de Kharkiv ou de Kherson, em alguns casos, inclusive, os ataques são feitos por fogo de artilharia, porque tem a ver com a proximidade maior dessas cidades das forças russas, e, portanto, aí, no fundo, ainda é mais fácil às forças russas, há mais tempo, fazer esse tipo de ataques.
Ainda no terreno, o grupo Wagner reclamou ontem o controle de Blahodatne, não sei se é assim que se diz, Bruno, em Kherson, mas as Forças Armadas da Ucrânia asseguraram que a região continuava a resistir aos avanços dos russos. Estaremos a assistir ao mesmo que em Soledar?
Bem, eu acho que é normal que haja aqui alguma disputa em relação exatamente quem é que controla o quê, e aí temos de ter realmente alguma prudência. Não serão apenas as informações russas, que nem sempre são muito seguras, embora por regra são de facto aquelas que temos razões para desconfiar mais, que mais vezes têm sido mostrado, de facto, não têm nenhuma relação com a realidade, mas mesmo os ucranianos é normal que
e também não têm interesse em dizer, claro,
ter derrotas, ou que também, até por razões, lá está, de gestão da informação operacional, também não deem logo toda a informação. Portanto, temos de ter aí alguma prudência. Aquilo que eu acho que é evidente é que estamos a falar quer dizer, mesmo no caso de Soledar, era uma pequena vila, neste caso uma pequena aldeia de alguns milhares de habitantes, portanto não estamos a falar de facto de grandes avanços russos, nem da ocupação de grandes cidades. Quer dizer, a última grande cidade que realmente mudou de mãos, e isso é claro e evidente, foi realmente Kherson, que era, aliás, a única capital distrito que a Rússia tinha conquistado desde o início da invasão e que foi forçada a abandonar, como sabemos, há uns meses atrás. Portanto, isso é bastante claro.
Bruno, Zelensky diz que a Ucrânia está a enfrentar uma situação complicada na região de Donetsk, pede mais armas, claro, para resistir a estes bombardeamentos russos. O Kremlin quer esgotar as forças ucranianas, esse será o objetivo. Que armas podem ser estas que no imediato possam permitir aos ucranianos resistir nesta fase difícil, isto enquanto não têm à disposição os famosos Leopard e os Abrams?
Bem, no fundo, aquilo que o Presidente Zelensky agora veio destacar foram por um lado, os F-16, portanto, jatos, aviões de combate mais avançados, que nós sabemos que certamente demorarão bastante tempo a chegar, mas no fundo parece aqui evidente que a Ucrânia assume que isto será um combate prolongado, que já é, aliás, um combate prolongado, estamos quase a chegar a um ano, mas que se continuará a prolongar, e portanto tem de continuar a garantir que de facto tem depois capacidade para manter esta resistência à Rússia e inclusive para melhorar aí os seus meios de resistência, e portanto esses meios aéreos mais avançados permitiriam eventualmente atacar aviões russos que a maior distância ou que a grande distância, mesmo muitas vezes, mesmo sobre o sem precisar de entrar no espaço aéreo russo, lançam ataques contra alvos na Ucrânia. Por outro lado, também falou de mísseis de maior alcance, por exemplo, aquele sistema, no fundo, mais avançado, com mais alcance de artilharia, no fundo, a versão seguinte dos HIMARS, os ATACMS, que podem ir até aos 300 km, e no fundo aí com o argumento também de que isso permitiria atacar realmente alvos russos a maior distância, que a partir dos quais, de facto, o próprio território ucraniano é também atingido, é também alvejado, e ele referiu expressamente aí os ataques contra a população civil e não apenas contra alvos militares. Realmente isso tem sido algo que tem sido uma espécie de linha vermelha do apoio ocidental desde o início da guerra, a par de não se enviar tropas ocidentais, portanto não haver aqui um envolvimento direto de forças ocidentais, no fundo também esta ideia de que não se irá fornecer armamento tão sofisticado ou de tão longo alcance que possa facilitar ou que possa levar os ucranianos, no fundo, a cair nesta tentação de começar a atacar mais sistematicamente, com mais intensidade, alvos no interior do território russo. Isso já aconteceu algumas poucas vezes, mas com meios relativamente limitados, e sempre alvos militares e, por regra, também relativamente próximo da fronteira com a Ucrânia. Mas, portanto, aqui parece evidente que, no fundo, nesta estratégia diplomacia de guerra, vamos dizer assim, não é? Que é fundamental para a Ucrânia, conseguir compensar aqui a assimetria estrutural de meios, capacidades de população que tem, em que está numa enorme desvantagem em relação à Rússia, no fundo, agora passar a insistir neste aspecto, que é precisa de armamento mais sofisticado, mais avançado e também de maior alcance, e no fundo argumentar que não faz sentido continuar a manter estas linhas vermelhas, porque realmente a Rússia nestes últimos meses intensificou muito os ataques contra a população civil, e que no fundo utiliza esta linha vermelha para conseguir fazer esses ataques com impunidade, ou no fundo, dificultando muito uma resposta militar eficaz da parte da Ucrânia.
Ainda assim, Bruno, há oficiais militares dos Estados Unidos a pressionar o Pentágono para fornecer os jatos F-16 para a Ucrânia. Do lado da Alemanha, Scholz já veio dizer que não vai enviar para Kiev, não os vai enviar para Kiev. Pode-se dizer com estes caças, os alemães temem que os ucranianos tenham a tentação de levar a cabo ataques a alvos russos e isso significar uma escalada da guerra?
Bem, eu penso que sim, mas também tem muito a ver, no fundo, com esta postura alemã desde o início e, enfim, com esta cultura estratégica, cultura política alemã, que temos aqui discutido várias vezes, no fundo, de sempre ter uma grande reserva em, por um lado, ver na força, nos meios militares, uma boa solução, associar sempre muito isso aqui a um risco de escalada, de conflito, e, por outro lado, eu diria, e ainda mais, no fundo, se Scholz agora viesse dizer que sim, estaria a inverter tudo aquilo que foi a tendência até aqui, inclusive no próprio fornecimento de tanques, que é a Alemanha prefere sempre, mesmo quando acaba por fornecer esses equipamentos, não ser nunca o primeiro país a fazer isso, não é? Portanto, aparecer sempre como aquele que oferece mais resistências e como aquele que no fundo só vai porque os outros já estão a ir e porque pode dizer que há aqui uma grande pressão dos aliados nesse sentido, e que, portanto, não conviria a Alemanha a parecer isolada. Porque esse, de facto, tem sido outro grande elemento na cultura estratégica alemã. E, no fundo, Scholz, em termos da gestão política interna e também dos apoios, em termos da opinião pública, em termos digamos, do alemão comum, no fundo, joga com esse aspecto, que é o outro grande pilar desta cultura estratégica, cultura política alemã, desde a Segunda Guerra Mundial, é nunca ir sozinho e garantir, no fundo, o máximo possível de solidariedade nas alianças a que pertence, nomeadamente na Aliança Atlântica e no seio da União Europeia. E, portanto, no fundo, o que Scholz tem feito é utilizar esse argumento. Nós não podemos deixar mal os nossos aliados, nós estamos aqui a ser muito pressionados pelos nossos aliados para dizer, e por isso temos de, afinal, fornecer estes sistemas de armamento que tem, em relação aos quais temos estado a dizer que não, que temos estado a resistir. Mas de facto, em todo caso, os F-16 são de facto um sistema extremamente complicado. Ou seja, nós temos também tido este ciclo, que se calhar para os ouvintes é um pouco, digamos, déjà vu, mas de facto tem sido assim, que é sempre que há esta discussão, põe-se esta questão, que é, mas isso não é demasiado avançado para os ucranianos, não vai demorar demasiado tempo a chegar. Bem, a resposta é complicado, mas os ucranianos têm conseguido mostrar que conseguem aprender muito rapidamente e que também muitas vezes os prazos a que nós estamos habituados em termos de treino são de facto prazos ideais para tempo de paz, não é? E portanto é possível fazer esse treino a um ritmo muito mais acelerado. Agora, obviamente, quando estamos a falar de um avião altamente sofisticado, por muito acelerado que seja, não estamos a falar de 2 ou 3 meses, não é? Portanto, vai demorar bastante mais tempo do que isso. E, na verdade, depois temos esta outra questão, que é, parece também evidente que cada vez mais os países ocidentais aceitam este argumento ucraniano, que é realmente não se pode confiar na Rússia, não se pode confiar em acordos com a Rússia. Também toda esta desinformação que a Rússia tem praticado sistematicamente, uma retórica extremamente agressiva, muitas vezes ameaçando com ataques nucleares contra a Ucrânia, contra alvos ocidentais. Enfim, ainda agora soubemos que o Boris Johnson terá, numa conversa
Era
com Putin,
exatamente isso que eu tinha para te
terá,
perguntar, sim.
exatamente, portanto, terá sido também alvo dessas ameaças russas, e, portanto, no fundo, vem sempre esta ideia que é, de facto, a única coisa que a Rússia percebe é a linguagem um pouco da força, e, portanto, a melhor forma de garantir alguma paz ou alguma segurança à Ucrânia é realmente armar o mais possível a Ucrânia com armamento sofisticado, para lhe dar meios para se defender da Rússia e para tentar dissuadir a Rússia de novos ataques no futuro.
Sobre isso que falavas, e para quem não ouviu a síntese das 9h30, os nossos jornais, Boris Johnson diz que Vladimir Putin o ameaçou atacá-lo com um míssil. Isto terá acontecido em fevereiro, antes do início da guerra. Foi durante uma conversa ao telefone. Boris Johnson avisou que uma invasão ia levar a sanções e a mais tropas da NATO nas fronteiras com a Rússia, e foi aí que Putin terá ameaçado atacar o antigo governante com um míssil, dizendo que só demoraria 1 minuto. Até hoje, Boris Johnson diz que não sabe se a ameaça foi ou não genuína. Mas, Bruno, são este tipo de ameaças que tornam Putin um líder imprevisível e disposto a tudo para não perder esta guerra.
Bem, eu acho que, no fundo, tornam, de facto, a Rússia cada vez mais um interlocutor pouco credível e que é levado pouco a sério. Quer dizer, é verdade que a Rússia tem essa capacidade. É verdade que a Rússia é o país com mais ogivas nucleares no mundo. Agora, nós também sabemos que o Ocidente não está propriamente desarmado. Quer dizer, alguém acredita que se houvesse um ataque com um míssil contra a Grã-Bretanha
Claro,
não haveria uma
uma
retaliação
resposta, claro.
britânica. A Grã-Bretanha também tem armamento nuclear, quer dizer, só tem, vamos pôr assim entre aspas, algumas centenas de ogivas, mas obviamente elas são mais do que suficientes para destruir as principais cidades russas. Portanto, e é nisso que estamos, quer dizer, é nesse registro que vamos estar a falar. Nem nas piores alturas da Guerra Fria, nem no período da crise dos mísseis de Cuba, os líderes soviéticos falavam nesses termos. Apesar de tudo, havia sempre a ideia de que isso era algo que era evidente que toda a gente queria evitar. Portanto, é difícil perceber, mas este registro é o quê? É uma espécie de exibicionismo da força, mas sem qualquer credibilidade. Quer dizer, portanto, eu acho que isto, se calhar, digamos, para alguém como Putin, é uma demonstração de força, mas eu acho que a imagem que passa entre os líderes ocidentais e mesmo entre parceiros importantes para a Rússia, como países como a China, como a Índia, é de facto uma imagem de fraqueza, de uma espécie de exibicionismo vazio da força, que toda a gente que sabe que não tem nenhuma credibilidade. Agora vamos ser claros, quer dizer, no caso da Grã-Bretanha, uma das razões também porque a Grã-Bretanha tem estado na linha da frente, por exemplo, do apoio à Ucrânia, é porque os britânicos sentem que já foram atacados pela Rússia, não com mísseis, mas, por exemplo, quando eu vivia lá, o hospital a que eu iria, que fui uma vez quando tive de ir numa urgência, foi o hospital onde morreu aquele dissidente russo, o Litvinenko. que tinha sido envenenado com um chá envenenado em pleno Londres, centro de Londres. Em 2018, houve um caso de envenenamento com uma arma química, com o Novichok, em Salisbury, uma cidade, digamos, normal, britânica. Os alvos eram, mais uma vez, uns dissidentes russos, mas quem acabou por morrer realmente foram, e vários ficaram muito doentes, foram britânicos comuns. Portanto, de facto, há muito esta ideia, por exemplo, na Grã-Bretanha, que de facto a Rússia basicamente se tornou um Estado completamente imprevisível, que não respeita qualquer regra, e portanto que lá está, só percebe, no fundo, esta linguagem da força. E portanto eu acho que é muito essa a conclusão a que, nomeadamente, os britânicos chegaram e que acaba por ter este efeito, que é, de facto, a Grã-Bretanha tem sido muito importante, até antes da invasão começar, no fornecimento de armamento, no fornecimento de treino, portanto tem estado aqui na linha da frente, porque realmente sente, ou já sentia há vários anos, que de facto a Rússia era um Estado extremamente agressivo, extremamente perigoso e com o qual não se podia negociar, não se podia confiar no fundo nas garantias ou nos acordos assinados com a Rússia.
Estamos a falar da Grã-Bretanha e foi precisamente a inteligência britânica que diz que o Ministério da Educação da Rússia quer incluir treino militar básico nas escolas secundárias, já a partir de setembro. Bruno, isto é um sinal evidente do que quer a Rússia para o futuro, ou seja, ter uma força cada vez maior e mais preparada, ou são os efeitos das muitas baixas que também tem sofrido neste conflito?
Eu penso que essa informação, inclusive, já foi veiculada pelo Ministério da Defesa russo. A ideia é que isso é, no fundo, voltar às boas práticas do passado, inclusive soviético, em que, portanto, havia, de facto, esse elemento de educação militar, vamos dizer assim, nas escolas. Eu acho que faz muito parte desta estratégia de uma certa militarização da sociedade, de apelo, também nacionalista. No fundo, também resulta um pouco, de facto, desse desespero e dessa noção de que, de facto, das poucas vantagens que a Rússia tem em relação à Ucrânia é ter uma população bastante maior e, portanto, à partida, ter um potencial de mobilização maior. Agora, o problema aí é, muito bem, mas essas pessoas, quer dizer, ainda assim, à partida, vai ter de esperar que as crianças cresçam. A Rússia tem um problema sério, muito sério, de demográfico, não é? Portanto, a Rússia está a perder população. Mas, independentemente dessa tendência que já existia, portanto, uma população que vai envelhecendo e que tem não se está a renovar, enfim, é um problema que existe, aliás, no conjunto da Europa, mas que no caso da Rússia é ainda mais grave. Mas, além disso, enfim, as estimativas são de que é possível que à volta de 900 mil jovens russos tenham saído da Rússia desde o início da guerra. Portanto, há alguns dos jovens mais bem preparados, enfim, a melhor forma, desde logo jovens, mais dinâmicos e, portanto, que seriam ideais realmente para este esforço de mobilização, mas que, precisamente para evitar isso, porque também estão em desacordo com o regime, estão em desacordo com a guerra e, em todo caso, não querem ser mobilizados, realmente saíram da Rússia. Portanto, acho que isto tudo são medidas que podem resultar em termos de narrativa, em termos de propaganda. Agora, não dão grandes resultados em termos práticos e, sobretudo, não no curto prazo, não é?
Já agora, Bruno, noutro patamar, Erdogan sugeriu ontem que a Turquia pode aprovar a candidatura da Finlândia à NATO, sem fazer o mesmo em relação à Suécia. Que implicações pode ter esta decisão e o que significa a Suécia entrar sem um acordo com Istambul?
Eu acho que, de facto, à partida sem o voto da Turquia, de facto, não é possível a Suécia entrar. Portanto, é mais uma demonstração que aquelas teses muito populares de que a NATO só faz o que os Estados Unidos mandam, que é uma espécie de império americano disfarçado, de facto, não é verdade. Aliás, no passado, em décadas anteriores, Portugal era também um Estado altamente problemático, que muitas vezes, de facto, não seguia a linha que a maior parte dos outros Estados queriam. E usavam um pouco este poder de veto, no fundo, se quisermos, de veto, na verdade corresponde simplesmente à regra que todos os países têm um voto e para haver decisões na NATO é preciso o acordo, ou pelo menos a abstenção, mas o acordo à partida de todos os Estados-membros. Não pode haver votos contra. Portanto, a Finlândia poderá aderir, a Suécia não irá aderir, até de facto se conseguir ultrapassar esta questão. Eu espero que isto tenha a ver com aqui as questões de política interna de Erdogan, que tem agora eleições em maio e que está, no fundo, aqui a jogar uma cartada nacionalista evidente no fundo, mostrar que consegue falar e impor condições na NATO, mesmo quando os Estados Unidos pressionam, consegue obrigar um país europeu rico, enfim, a passar aqui por uma certa humilhação, a firmar o Estatuto da Turquia e que, portanto, depois das eleições isso possa mudar, ou porque o Erdogan, entretanto, já ganhou as eleições que queria, ou eventualmente porque as perdeu e porque a oposição turca não tem esta posição tão rígida. Portanto, pode ser uma questão de alguns meses. Teremos de ver. Acho que até depois das eleições, provavelmente, pelo menos no caso da Suécia, de facto não creio que o Erdogan tenha agora margem, provavelmente, para recuar. Outra possibilidade é que isto seja mais uma forma de pressionar os Estados Unidos, porque paralelamente, estamos a falar dos F-16 para a Ucrânia, mas a Turquia também quer F-16, e isso tem estado bloqueado no Congresso. Enfim, por causa de diferentes que tinham a ver com as incursões militares turcas na Síria, e portanto tem havido sinais de que os Estados Unidos estariam a avançar no sentido de facto dizer que sim, aceder a esse pedido turco, e portanto acho que isso certamente também seria aqui uma componente importante digamos, do pacote que seria necessário para ter o acordo da Turquia. Mas eu acho que o mais provável é que, de facto, até às eleições turcas não se consiga avançar com a adesão da Suécia. Na prática, a Suécia já está, enfim, completamente alinhada, e participa na maior parte, digamos, das atividades da Aliança Atlântica. Simplesmente não poderá participar de pleno direito, nomeadamente não poderá votar, não é?
Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por ter estado connosco a mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Um bom dia, Bruno. Até amanhã.
Bom dia, obrigado.